Oggi, cominciando il mese di Elul, l'ultimo mese del calendario giudaico, stiamo preparando a svespera di Rosh Hashanah. Si vede, noi studiamo sempre la parasha della settimana, ma è ben opportuno, considerando che coincide con Rosh Chodesh e trae vari insegnamenti per noi. Il fatto di avere coscienza del periodo che è oggi, che comincia, il periodo che stiamo iniziando e tutto mais. Isso traz para nós uma lição importantíssima na nossa vida e principalmente como melhor aproveitar esse tempo. Por que digo melhor aproveitar nosso tempo, esse tempo? Porque estamos num período no qual nós nos preparamos para Rosh Hashanah, onde vamos decidir o que vai acontecer conosco no ano que vem. E cada de nós escrevemos nosso destino. Muitas vezes as pessoas se perguntam e questionam sobre livre-arbítrio, entre aspas, está, que se diz, maktub, está escrito, ou predestinado, etc. Maktub é uma expressão muito sefaradí, que em árabe significa escrito, está escrito. Então, na prática, muitas pessoas questionam, mas somos nós que escrevemos. Talvez está escrito, mas quem escreveu, fomos nós mesmos. Então, esse é um período muito especial e nós já vamos entender de onde vem, o porquê, para onde, como, que devemos fazer, como melhor fazer, etc. Contudo, tem ensinamento interessante num livro Yom Yom, lá tem ensinamento diário, e no Yom Yom, que vimos, então está trazido no Yom Yom, que o mês de Elul, é mês especial no qual cada de nós devemos aproveitá-lo melhor. Do mesmo jeito diz que uma pessoa, ele na condição, vamos dizer, de dono de uma empresa, de períodos em períodos ele costuma fazer um balanço, certo? Por que ele faz um balanço? Porque ele quer, muitas pessoas, saber exatamente onde estão posicionados. Então, quer saber como que está indo o negócio dele. Primeiro, o que que consegui? Qual é a verdadeira situação? Onde eu estou posicionado frente às minhas expectativas, minhas metas? Onde estou realmente? Talvez estou faturando muito, mas não estou ganhando nada. Então, fazer um balanço real. Então, de vez em quando, tem que fazer um período, um balanço para ver todas as coisas que estão erradas, e também no serviço a Deus. Durante todo o ano, todos os judeus estamos ocupados em um monte de coisas. E no mês de Elul, que é o mês de balanço, então cada do povo de Israel deve se dedicar, de acordo com suas condições, de fazer o seu balanço, ver se ele está tendo lucro, se ele está indo bem, se ele está evoluindo, o que está acontecendo com ele. Isso é uma coisa que nós podemos literalmente saber neste período e analisá-lo com mais transparência. Da mesma coisa no lado espiritual. Estamos tendo proveito da vida que estamos levando? A vida que estamos levando é a vida que queríamos levar? Ou a vida está nos levando? Porque isso é uma coisa que acontece muito frequentemente. Somos nós que levamos nossa vida ou a vida que nos leva? Somos nós que decidimos ou outros decidem por nós? A pergunta é concreta. E onde eu estou? O que eu espero de mim? Uma pergunta simples. Onde eu gostaria, do mesmo jeito que um empresário diz, como que eu gostaria de ver minha empresa daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Como eu gostaria de me ver a mim mesmo daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Não adianta a gente querer chegar a determinado lugar e não trabalhar para isso acontecer. E, eventualmente, a melhor maneira como que é, olhar o passado, tudo o que eu fiz, aonde me levou, simplesmente consertar os erros, onde falhei. Porque provavelmente, em algum momento, provavelmente fiz a mesma análise. Me propus as mesmas coisas. Então, onde eventualmente falei que não consegui ou se consegui? Muitas pessoas, na nossa en torno, es una realidad, no tengo hábito de por metas en la vida. No paran para pensar cómo me veo, cómo quiero estar o cómo quiero ser de aquí 5 años. Van viviendo, va indo, un día após el otro y que sea lo que Dios quiera. Dicen los sabios, si en un mundo material y físico, financiero, económico, nós não aceitamos que seja assim, com certeza no mundo espiritual, no mundo de nobreza, de valores, também não pode ser assim. Então devemos também estabelecer metas, estabelecer regras e normas, o que queremos ser, o que eu quero para esse novo ano, o que eu quero melhor. Do mesmo jeito que num julgamento prático, só que tem um julgamento, se prepara. Certo? Temos aqui na mesa 2 advogados que podem confirmar. Você se prepara antes de um processo, de um julgamento. Então você vai ser julgado daqui a 30 dias. Tem que se preparar também. E é o julgamento.
Quer dizer que nós fazemos o nosso destino?
Lógico. Você escolhe o teu caminho, o teu destino.
Você pode até escolher, mas desejar alguma coisa.
Para achar da semana passada.
Não é isso que eu ia dizer. Você pode até desejar ter, ou procurar um certo caminho. Não quer dizer que você vai conseguir esse caminho.
Calma. Conseguir não está atrelado a desejar. Está, desejado, está atrelado muito a se esforçar. O ponto que estou trazendo aqui é você decidir. Quando você decidiu, não significa que a coisa acontece. Aí tem que trabalhar para que isso se concretize.
Sim, você pode trabalhar e também não conseguir.
Também? Agora, o Talmud interessante, o parênteses, traz uma frase famosa, diz Yagati velo matzati altami. Me forcei e não consegui, não acredite. Loi agati umazzati altamin. Non mi sforzei, consegui, também non acrediti. Yagati umazzati tamin. Mi sforzei, consegui, acrediti. Perché? Perché di fatto, noi stiamo tendo qui una situazione onde muitas vezes você pensa che conseguiu e non conseguiu. Se você non se sforzou, se non conseguiu. Não foi você que conseguiu. Talvez te caiu de cima, mas não foi você que conseguiu. E não adianta você querer conseguir se não se esforçou. Primeiro ponto, se esforçar. Por isso que termina dizendo lá, Braita, o trecho do Talmud, Yagati umatzati tamim, me esforcei, consegui, acredite. Desculpa. A gente não está onde está à toa. Mesmo que está no buraco. Está lá porque ele cavou o buraco para estar lá. Ou se jogou lá, ou deixou ser jogado lá, enfim.
Ele não pode ter tropeçado, né?
Tá bom. É o preço da negligência. Do relapso. É o preço. Sim, senhor. Ele tropeçou. Então olha por onde você anda.
E se ele tiver com problema de deficiência visual?
Então vai no oftalmologista. O Maurício não veio hoje, podemos aproveitar e fazer uma propaganda para ele. Vamos continuar. Então na prática nós temos consequência, ou nós entre aspas provocamos as consequências dos nossos próprios atos. Nós fazemos escolhas. Nós temos a oportunidade. Agora está em casa me reclamando que estou cansado, estou estressado, ou está no shiur e eventualmente no shiur me revigorar. Pode ser que estou cansado fisicamente. Pode ser que estou estressado com problemas, mas venho no shiur e me revigoro espiritualmente, que me recarrega energias para outras coisas que são mais vitais e melhores. Um exemplo prático. Mas nós fazemos as opções de vir ou não vir. Muitas vezes a pessoa diz, ah, não vou no shiur porque não tenho como ir. Como não tenho como ir? No mínimo tem táxi. Ou pedir carona. Ou já não vai no shiur porque não quer. Ponto. Porque achou mais interessante ficar em casa, porque está cansado, porque tem outra programação, porque... Não interessa. mas escolhas que fazemos. Às vezes fazemos escolhas erradas, vamos num shiur que não entendemos nada, amassante, etc. Também pode ser, não estou entrando muito na questão. A questão é muito simples. Nós decidimos o nosso destino, realmente. Por isso que nós dizemos a famosa frase, o tshuva, o tfilá, o tzedaká, ma virine trolagzerá. Tshuva, tfilá e tzedaká conseguem dobrar um mau decreto. Por quê? Porque isso está justamente na oração no Netanyahu Tokyo, que nós falamos na oração mais, talvez mais célebre. Porque na prática, eu decido para mim mesmo. Conforme como vou fazer a cama, vou deitar. Se dizem, tem um ditado em Yiddish. Do jeito que eu vou cozinhar, vou comer. Não adianta. Então a gente decide o nosso destino. A Shem simplesmente está à expectativa, está atento. E ele criou no mundo um fenômeno, se chama natureza. O que significa natureza? Natureza é um fenômeno que não adianta você semear trigo e querer colher cevada. Você colhe o que você semeia. O que cresce sozinho é capim. Vamos lá. E o mês de Lula nós falamos que é um mês muito especial. Por quê? Nossos sábios nos explicam, vamos nos remontar um pouquinho na Torá. Moisés subiu no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos no dia 6 de Sivan, que o povo falou, faremos e ouviremos. Ficou 40 dias lá, desceu no dia 17 de Tamuz, certo? 17 de Tamuz, quando Moisés desceu do Monte Sinai, o povo estava fazendo o bezerro de ouro, que foi que Deus mandou Moisés descer, pois o povo tinha pecado e fizeram o maior, podemos dizer, maior transgressão, que era a idolatria, uma afronta. Fizeram um bezerro de ouro. Naquele momento, Moshe toma as providências, quebra as águas da lei, todos aqueles que adoraram o bezerro de ouro são aniquilados. Precisamos restituir este vínculo entre Deus e o povo de Israel. E finalmente Moshe sobe ao Monte Sinai no dia de Rosh Chodesh Elul e fica no Monte Sinai durante novamente 40 dias e 40 noites, como a Torá estabelece. E ele desce do Monte Sinai com as segundas tábuas da lei, após Deus perdoar o bezerro de ouro. Após 40 dias Deus perdoou e falou, vaiom merashon salachti ki devarecha, disse Deus, perdoe conforme teu pedido. Esse é o refrão, vamos dizer, das rezas principais de Slichot de Yom Kippur, onde Deus diz, e disse Deus, perdoe conforme teu pedido. E fala para Moshe, vai, esculpe duas pedras e vou te dar novamente os 10 mandamentos. Por quê? Porque Deus perdoou. E daí vem o dia de perdão. Esse é o famoso dia de perdão. Então, no dia de perdão, como Yom Kippur, que conseguiu perdoar, entre aspas, a maior afronta, que é a idolatria. E a maior afronta feita por quem?
Pelo povo.
Não, porque não podia fazer idolatria. Aqueles que viram todos os milagres da saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, faziam poucos dias eles saíram do Egito, Deus mandou 10 pragas incríveis, milagrosas. Sabe, e até como que nós falamos sempre na Tfilá, não sei se alguém sabe, a famosa frase do Kadish, o final, o Se Shalom Imromav, o que significa?
Paz.
Aquele que faz a paz nas alturas, que faça paz sobre nós e sobre todo Israel, e digamos amém, certo? O que significa Deus faz a paz nas alturas? Quem está guerreando nas alturas? Tem mísseis lá em cima? Tem atentados lá em cima? Que Deus consegue lá em cima fazer coexistir os opostos, fogo e água conseguem coexistir. E vimos isto na prática onde? Na praga de granizo. A Torá descreve que diz: Ve'esh mitlakachat betoch habarad. E tinha bolas de fogo ardendo dentro das pedras de granizo. Granizo é água e tinha dentro fogo. A água não derretia e não apagava o fogo. Os dois conseguiram coexistir para fazer a vontade de Deus. Ou seja, essa geração, olha o que essa geração viu.
Eles não tinham direito de fazer isso.
Direito tinha, mas...
Não tinha lógica, né?
Vamos dizer assim, já entendemos? Vamos colocar da seguinte maneira. Do nível de gravidade...
Era mais grave.
E Deus perdoou esta gravidade. Podemos entender a grandeza destes dias. Se são dias que podem propiciar e desencadear, por assim dizer, não... perdão do bezerro de ouro para aquela geração. Então, olha a força que tem Yom Kippur. E nós já falamos que Yom Kippur é o melhor dia do calendário, porque tem Slichá u'Mechilá, tem perdão e desculpas. Puxa vida, olha que grandeza tem esse dia. Se alguém não interpreta isto, é simples. Imagina alguém que tem um processo criminal, ou alguém que tem um processo fiscal, um tributário muito pesado, ou alguém que tem uma dívida terrível no banco, e de repente num dia te apagam tudo. Acabou. Não tem mais nada. Você está limpo, que nem um bebê recém-nascido. É importante. Quanto você pagaria para alguém resolver isso na Receita ou em outros órgãos aí? Deus te faz isso. Ele limpa a ficha totalmente. Olha a força que tem. E isso no Yom Kippur, mas Yom Kippur é só o ápice destes 40 dias que começam hoje. Então estamos começando agora uma época mais do que propícia e privilegiada. É uma época iluminada, uma época já predisposta para todo esse tipo de coisas, conforme nós vamos continuar estudando agora. Então é um período que devemos aproveitar, literalmente. Então quem não aproveita esse período está perdendo. É que nem alguém está dizendo: olha, tem umas senhas aqui para ingresso para, não sei, um maior evento. O que você quer saber? Como faço para conseguir um desses ingressos? Então você tem a chance. Está lá, estamos no período apropriado. É o momento de pegar o ingresso. Não adianta depois chorar e se lamentar. Temos que aproveitar. E nossos sábios não fazem muita questão disso, a ponto que temos praticamente um capítulo inteiro nos falando dos preparativos que tem no mês de Elul. Esse mês especial. Esse mês que é propício para todo esse tipo de decisões. E não somente decisões, senão
planejamento, né?
E para começar a pôr em prática. Nós vamos ver daqui a pouco que, inclusive nesse período, é mais fácil começar a pôr em prática. Implementar. Porque às vezes não é fácil. Fala para alguém parar de comer doces. Ou um chocolate parar de comer chocolate. Ou alguém que fuma parar de fumar. Não é fácil. Mas esse é um período onde é mais propício.
Isso significa que se você fizer um pecado neste período, ele tem mais força do que em outros períodos?
Não necessariamente. Porque o pecado está sempre igual.
Sim, mas o período...
Mas o período é um período mais sensível.
Isso é o mais grave.
Não, mais sensível.
Deixa eu pensar.
Você, por assim dizer, fazer algo errado é grave. Fazer algo errado é grave. Agora, fazer algo errado, na hora errada, no lugar errado, frente às pessoas erradas.
É mais grave.
Não, é um agravante, não é mais grave.
É um agravante, é mais grave.
Fazer algo errado sabendo que está errado é mais grave.
Mas, não nesses termos. Então, nós falamos, os 40 dias são os 40 dias que Moshe ficou no Monte Sinai. E nossos sábios estabeleceram que justamente aprendemos de aí que são dias muito elevados, são chamados de dias Yemei Rahamim Veratzon, são dias de misericórdia e de boa aceitação, de boa vontade. Na prática está trazendo um livro de Torá, por quê? Porque está comparado isso com um rei que sai do palácio e vai no campo. Quando o rei está no campo, ele recebe todo mundo sorridente, todo mundo na boa, todo mundo legal. E cada um pode se aproximar, independentemente dele quem seja e o que ele faz. Só que chega o dia do Rosh Hashanah, o rei vai para o palácio, e aí no palácio não entra qualquer um. Só aquele que tem mérito. Então quando chegamos para pedir um Rosh Hashanah, temos que ter muito mérito. Temos que, como dizer, temos que poder. E ainda pior ainda no Yom Kippur, que é o dia do julgamento. Ele já está numa posição mais elevada ainda, está como mais distante. Então estamos agora entrando num período onde o rei está no campo, o rei está acessível, está próximo de cada um de nós, de forma tal que cada um de nós podemos nos aproximar dele. E isso devemos aproveitar, esse momento especial, essa grande oportunidade, essa chance que temos. Então, justamente por ser esse período tão elevado, que Moshe subiu e conseguiu perdoar, conseguiu perdão de Deus para o povo de Israel, por esta tão grande ofensa, vemos a força que tem esse período, porque consegue perdoar qualquer coisa. Esta questão. Então, ninguém pode se achar, olha, eu não tenho jeito. Tem jeito. É que era... Então, na prática, por isso que está trazido que a gente começa a se preparar já da véspera de Rosh Chodesh Elul, e já o Shabbat Mevarchim, que foi o Shabbat passado, que abençoou o mês de Elul, etc. E o Arizal trouxe um ensinamento que diz que Deus, ele trata o mês de Elul como uma cidade de refúgio. O que significa? O versículo que trata da cidade de refúgio tem as palavras Iná leyado vesanti lach, que as primeiras letras de cada uma das palavras formam o nome Elul. Iná, Alef, Leiado, Lamed, Vesanti, Vav, Lach, Lamed. Elul. Que significa? A cidade de refúgio era um esconderijo, por assim dizer, onde a pessoa que tinha matado alguém acidentalmente podia se refugiar lá e ninguém podia tocar nele. Ele estava imune. Cometeu um acidente, ele ia para lá e ficava lá protegido. Diz o nosso sábio, se você faz alguma coisa tão grave assim e essa cidade te protege, o Arizal faz o paralelismo por esse versículo que o mês de Elul também é uma cidade de refúgio para nós. Ele também representa um refúgio para Israel. E como a gente consegue se refugiar neste mês de Elul? Então também esse é um mês apropriado para fazer justamente tshuva para as coisas passadas do ano que passou. E também mesmo as coisas acidentais. Por quê? Porque a cidade de refúgio não somente ele tinha força de poupar alguém que fez algo acidental. O que significa? O que é algo de acidente? Tropeçou, você falou antes. Qual é o ponto do acidente? A pessoa não tem consciência. A pessoa nem sabe. Então como ele vai fazer chuva de algo que ele tem consciência que ele fez? Ele nem sabe que fez errado. Certo? Diz, então, isso, nesse sentido é pior, porque não tem consciência, não consegue fazer chuva. Diz, o mês de Elul é tão grande, tão forte, tão elevado, que ele consegue consertar mesmo as coisas que você não tem consciência. E aprender, por isso que o Arizal comparou com quê? Com a cidade de refúgio. Que na cidade de refúgio protegia alguém que fez algo acidentalmente. Só que lá ele tinha consciência, mas era acidental. Então, olha, mesma coisa que você faz acidentalmente, o mês de Elul consegue te proteger. Vamos continuar um pouquinho mais. E traz então que nossos sábios trouxeram, inclusive, que o mês de Elul devemos investir em três caminhos: em tshuva, em tefilá e em tzedakah. Tshuva, arrependimento, que significa a gente reavaliar as coisas, porque diz o versículo em relação a tshuva, que nós vemos a palavra, o mal Hashem Elokecha et levavcha et levazarecha, Deus tirará o prepúcio do teu coração e do coração da tua descendência, et levavcha ve et levav, forma a palavra Elul. Por que isto? Porque o mês de Elul tem a força de tirar o prepúcio. O que significa o prepúcio? Como quem costuma falar às vezes aqui, casca grossa. O que significa casca grossa?
Está por fora.
Hamed.
Você se torna
insensível. Você perde a sensibilidade. Isso. A pessoa, durante o ano, lhe diz: Rabino, eu não sinto aquilo. Eu não percebo. O que, que aconteceu? Ele não tem sensibilidade. Ele não está, não tem sensibilidade. Então, por isso que ele não sente. O fato de não sentir só prova, e dizes quanto que ele é grobo, é grosso, já tem a casca grossa, ele nem sente. Que é uma calosidade. Por isso que a gente não consegue sair na rua caminhar descalço. E qualquer moleque de rua anda caminhando descalço, pura daqui para lá. Por quê? Porque ele não tem, está carejado. O que significa? Ele não tem sensibilidade na pele. Ele não é melhor, não é pior. E não é melhor porque ele consegue caminhar descalço. Em certa forma, podemos dizer que ele simplesmente não tem sensibilidade.
E é inocente.
E é inocente. Então, neste período, Deus te ajuda. Por isso podemos fazer chuva mais fácil. Por quê? Porque tira justamente essa casca grossa do nosso coração que não permite a gente sentir e perceber as coisas. Segundo, falamos tefilá. O que é tefilá? Como diz o versículo do rei Salomão, eu no Cântico dos Cânticos, eu sou para meu amado e meu amado é para mim. Ou seja, o que é isso? A tefilá. Eu sou para Deus, eu vou pedir para Ele, Ele vai atender e vai me dar para mim. Ok? E por último, temos aqui, sobre o assunto de tzedakah, Ish le'reu matanot le'evionim. Um homem para seu próximo e presente para os pobres, conforme consta na Megilat Esther. Ish alef le'reu lamed matanot vav le'evionim lamed, forma a palavra Elul, que se refere justamente a este conceito de tzedakah. Então, se alguém quer saber como se faz incrementando nessas três coisas, automaticamente você vai retirando esse prepúcio, automaticamente você vai recuperando a tua sensibilidade e restituindo, por assim dizer, o teu link com Hashem. Na linguagem do Ricardão, está limpando os bicos injetores. Simplesmente. É o que, como se faz fortalecendo essas três coisas. E tem também a explicação que diz, um versículo também, aquele que falamos antes, da cidade refúgio. Diz a Guimarães, Masechet Makot, que Divrei Torah Koltim, as palavras de Torah são um refúgio para a gente. Então também as palavras de Torah servem como um refúgio para a gente poder se refugiar de todo esse mundo que a gente está. Então também incrementar. Então se alguém quer, devemos incrementar nesse período em Torah, em Tfilá, Tzedakah e em estudo de Torah. São as coisas que devemos tentar aumentar, incrementar. Porque quanto mais fazermos essas coisas nesse período, mais vamos conseguir, em geral, rever o ano que passou e estabelecer para o ano que vem.
Por isso que você fala de Sefirot o mês todo?
Por isso que você fala de aproveita o mês, exatamente. Isso. Exatamente, não o mês todo, a partir de quinta-feira, que seria depois de Rosh Chodesh. Aí é isso que eu vou dizer. Nós costumamos, a partir de amanhã, tocar o shofar todo dia. Qual a ideia do toque do shofar? A ideia A ideia do toque do shofar representa, conforme diz o Maimônides, um chacoalhar que o shofar vem dar. Acordem! A gente está adormecido, como alguém que está adormecido, e o shofar vem te acordar. Chegou Elul, fazem chuva, se toquem que estamos num período especial. Então o shofar vem justamente mexer com a gente no início do dia, para a gente aproveitar esse dia um pouco melhor. Então temos o costume de tocar o shofar a partir do segundo dia Rosh Chodesh Elul. Se costuma, costuma Ashkenazi também acrescentar, depois da tefilá de manhã e de tarde, Ole David Hashem Mori, de manhã depois do Shishelyom, etc., com a lei no tarde. E se diz, baseado no versículo, que diz, Aitaká shofar vair ve'amlo yeherado, será que tocará o shofar na cidade e o povo não vai tremer? Já que representa justamente a importância do toque do shofar nesse período. Também se costuma nesse período incrementar nos cuidados com as mitzvot que nós fazemos. Por exemplo, faz uma mitzvah de tzedakah, verificar para onde vai. Fazemos a mitzvah de, eventualmente, verificar o tefilim, verificar as mezuzot, verificar o talit, se os filhos estão bons, porque durante o ano muitas vezes se prendeu no banco, na poltrona, em algum lugar, e rasgou um dos fios. A gente muitas vezes não percebe. Então devemos ter claro como, entre aspas, cada um de nós melhorar cada uma das coisas que fazemos. Isso que nós devemos levar em consideração em geral. É um período no qual devemos não somente isso, senão também incrementar em, principalmente em relação ao próximo. Por quê? Se explica, se a gente vai ter consideração com o próximo, Deus vai ter consideração conosco. Tem um ditado que diz, da forma que nós nos conduzimos com o próximo, Deus se conduz conosco. Então, se você quer que Deus seja misericordioso com você, seja misericordioso com os outros. Se quer que Deus te faça um favor para os outros. Se quer que Deus goste de você, goste dos outros. Simplesmente, de forma desinteressada, Deus também vai gostar de você, de forma desinteressada. Tem mais um ensinamento, diz o versículo, se você me abandonar um dia, eu te abandonarei dois. Por quê? Porque na prática, isso que estamos falando, Deus se conduz conosco do mesmo jeito, como se fosse um espelho. Ele vai emulando exatamente os nossos atos. Então, quando nós nos distanciamos de dois um dia, Deus também se distancia um dia. Então diz, você distancia um dia, quanto me distancio? Dois. Um dia que eu fui, outro dia que ele foi. A distância ficou entre nós dois? Dois.
Perfeito.
Certo? Então, se eu me aproximo um dia, ele se aproxima dois. Se eu, então, simplesmente como se fosse um fator multiplicador, tudo o que nós fazemos, Deus faz exatamente igual. Na prática fica em dobro. Então nós devemos aproveitar e considerar esse período quando tomamos decisões, principalmente nesses caminhos. Nós com Deus, não somente com o semelhante, mas com o semelhante também, melhor ainda, de Torá, Tefilá, Tzedaká, Teshuvá. Tudo isso traz, literalmente, na proporção certa, a mesma reciprocidade. E uma coisa, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus merece crédito e estamos num período mais do que propício. Então, simplesmente, do mesmo jeito correto, recebendo todo mundo e aceitando todo mundo e dando para todo mundo, nós também devemos aproveitar nesse período que Deus também nos recebe e nos dá. Então, temos que mostrar boa vontade, mostrar para Ele. E, uma vez, eu expliquei para alguém, falou para mim que não queria casar porque estava preocupado, ele não tinha parnassá direito, e será ok, como vai casar? Falei, mostra para Deus o caminho que você quer seguir. Pelo menos mostra para Ele, começa. E aí deixa Deus te acompanhar. Não espera que Ele faça o caminho, Ele escolha o caminho, Ele faça tudo. Você não é uma marionete. Então vamos aproveitar o mês de Elul, um mês apropriado, propício, para mostrar para Ele Qual o caminho que a gente quer seguir? Ele vai dar brachá para que, se Deus quiser, nós possamos, neste ano que se termina, já começar esse caminho e no ano que vem continuar nele para melhor, que a gente possa encerrar esse ano com chave de ouro e melhor ainda começar o ano que vem.
Como é que
fala? Todos, todo mundo deseja o quê? Se costuma desejar tempo, que a gente já deseja, que para o ano que vem, a partir de hoje, se costuma desejar que a gente seja escritos e selados para uma vida boa. Lechaim Tovim. No Sefer Haim Tovim, livro da vida boa. Já o livro da vida e da vida boa. Uma vez o Rebbe explicou por que dizemos Leshana Tová Tikatevu Vetechatemu, para o ano, Leshana Tová Metuká, para o ano bom e doce, mais ainda. Para o ano bom, porque tem que ser doce, um ano bom e doce, sejamos inscritos e selados. É um ano bom, não é suficiente, tem que ser doce. Explicou o Rebbe muitas vezes. Uma criança, uma pessoa tem que tomar um remédio que é amargo. É remédio, é bom, é saudável, mas é amargo. Você coloca um desinfetante e arde. É bom, é desinfetante, mas arde. Então nós pedimos para a gente que nos mande coisas boas e que essas boas sejam doces. Às vezes pode ser uma coisa boa, mas arde ou é amargo. Então pedir a Deus que aquilo de bom, se aproveitar e desejar, que seja bom e doce para nós e todo o clã Israel, e que, se Deus quiser, possamos ouvir um Shana Tová, um Metuká, com muito Shalom al Israel, literalmente.
Amém. Amém.